Convido você a abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 13, do verso 8 ao verso 14. Romanos capítulo 13, de 8 a 14. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você, dê uma olhadinha, tem várias pessoas convidadas participando do culto conosco, e eu quero desafiá-lo a você compartilhar o texto bíblico com quem esteja próximo aí de você. Desde o início do ano, nós estamos fazendo uma série de reflexões no livro de Romanos, e nós vamos encerrar hoje essa série de reflexões. Começamos no capítulo 6 e trabalhamos ali o capítulo 6, 8, e nós vamos terminar hoje, no próximo domingo, nós vamos iniciar uma série de mensagens com o tema Lutando pela Família. Durante o mês de maio, nos cultos da noite, nós estaremos abordando esse tema família, e com essa temática Lutando pela Família. Vamos abordar princípios bíblicos para a família. E nós queremos convidá-lo, então, a estar conosco durante os cultos à noite do mês de maio, quando vamos estar abordando esse tema. Mas nós vamos encerrar essa série de Romanos, porque o livro de Romanos, você que veio aqui pela primeira vez, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele, nos primeiros 11 capítulos, ele trabalha a fundamentação da nossa fé. Se você é um cristão, se você é um seguidor de Jesus Cristo, é porque um dia você reconheceu que é pecador. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo, quando escreve em Romanos, ele diz que todos pecaram, todos, isso inclui eu e você, e todos foram separados da glória, da presença de Deus. E por que nós fomos separados? O apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz que através de um só homem, Adão, quando Adão pecou, a raça humana pecou com Adão, e nós nascemos por causa de Adão, pecadores, e como consequência, nascemos separados de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que através de um só homem, Jesus Cristo, veio a vida, veio a salvação. Através de Jesus Cristo veio a reconciliação deste homem, deste ser humano que estava separado de Deus. E em Cristo nós nos reconciliamos com Deus. Aí a Bíblia diz que através de um só ato, o ato da morte e da ressurreição de Jesus, nós fomos, pela fé, declarados justos diante de Deus. Então eu fui de pecador, de alguém que estava separado de Deus, de alguém que estava condenado à morte, a reconciliado com Deus por meio da fé em Cristo Jesus, e fui declarado por Deus justo. Aí o apóstolo Paulo diz que agora, uma vez declarado justo, não há sobre minha vida nenhuma condenação. Eu estou salvo mediante a morte e a ressurreição de Jesus, mediante a fé que um dia eu depositei em Cristo Jesus. Mas uma vez entendendo que eu sou pecador, e aceitando a oferta de Deus pelos meus pecados, que foi a morte de Jesus na cruz, eu me torno um seguidor de Jesus. Aí o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 12, ele vem falar da minha prática de vida cristã. Se eu sou um cristão, eu tenho uma vida. E o apóstolo Paulo então diz que por causa desse amor que Deus demonstrou por mim na cruz, eu devo apresentar a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu devo me apresentar a Ele para viver aqui na terra para a glória dEle. Então, resumindo, a vida cristã, ela está fundamentada no amor de Deus, manifestado a mim, através da morte de Jesus na cruz, e a minha resposta pela fé ao amor que Deus demonstrou a mim. A conclusão de que nós chegamos, que tudo se resume no amor. No amor de Deus manifestado a você e na sua resposta a este amor. Certa vez alguém perguntou a Jesus, e era um doutor da lei, ele aproxima de Jesus e faz uma pergunta a respeito da vida eterna. Aí Jesus vai falar com ele a respeito da lei. O que, que diz a lei? Aí aquele homem diz: olha, a lei diz que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Aí Jesus: olha, se a lei diz que tudo se resume no amor, então ame. É simples, ame. Aí aquele homem diz: olha, amar a quem? Eu não sei quem eu devo amar. Aí Jesus conta uma história muito interessante. Ela está registrada lá em Lucas, de um homem que está indo de Jerusalém para Jericó, e ele está fazendo uma caminhada, e durante a caminhada ele é assaltado. Assaltado. E durante o assalto, os assaltantes deixam aquele homem caído, machucado. E ele fica ali, abandonado no caminho. E por aquele caminho, para aquela estrada, passa um sacerdote. Alguém talvez como eu e você, uma vez que nós somos os nossos próprios sacerdotes. E ele passa e vê aquele homem caído e passa direto. Também passa um levita, talvez alguém como o Fernando e o pessoal do Ministério da Música. E passam também e vê o homem caído e vão embora. E pela mesma estrada passa um samaritano. E um samaritano era alguém naturalmente odiado pelos judeus. E se esse homem da história saiu de Jerusalém, provavelmente ele era um judeu. E alguém da sua raça está passando por ele, alguém que vai identificá-lo, mas ele passa e volta. Ou melhor, alguém que ele não conhecia. Ele passa, olha para aquele homem e não o conhece, porque os judeus não falavam com o samaritano. Mas aquele samaritano pega aquele homem que foi assaltado, que estava machucado, abandonado no caminho, leva para um lugar, vai socorrê-lo, vai pagar pelo socorro, vai cuidar dele. E Jesus, ao final da história, faz uma pergunta. Aquele doutor da lei, aquele que tinha conhecimento da lei de Deus: a você, quem parece que foi o próximo daquele homem caído? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Aquele desconhecido? Ele diz: claro que foi o desconhecido. Então você vai e faça o mesmo. E talvez nessa noite, quando eu quero tratar com você desse tema, como devemos amar, uma pergunta que sempre vem à nossa mente: se uma vez eu compreendi que fui amado por Deus e que devo, em resposta ao amor que Deus demonstrou por mim, amar o meu próximo, a pergunta que eu faço é o seguinte: quem é o meu próximo? Se você for para a parábola e vai pensar: mas alguém está caído na rua? Não. O seu próximo é aquele que passa pelo seu caminho. E vou chocar você agora. É a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, seu colega de escola, seu colega de trabalho, talvez alguém que tenha entrado nesse santuário nessa noite. Porque é muito fácil eu amar um muçulmano lá no Iraque. Amar alguém distante é muito fácil. O difícil é você amar quem está ao seu lado. Aí Jesus vai responder aquele doutor o seguinte: você tem que amar aqueles que estão caídos no seu caminho. Ele contou uma história para ilustrar uma verdade. E a verdade é que aquele homem estava procurando: quem é o meu próximo? O seu próximo é aquele que está caminhando. E muitas vezes ele está caído no seu caminho, na estrada da sua vida. Então o apóstolo Paulo trabalha o mesmo princípio nesse texto que eu quero convidar você a ler. O amor ao próximo, a partir do verso 8 do capítulo 13, quando ele diz: não deva nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos esses resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. O apóstolo Paulo então está nos convidando a responder com nossas vidas o amor que Deus manifestou a nós através de Jesus Cristo. E ele diz que nós respondemos com o nosso amor ao Senhor e ao nosso próximo. Isso está muito claro. Eu tenho que responder apresentando a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, e amando o meu próximo como a mim mesmo. E identificando o meu próximo é aquele que você convive todos os dias. O seu próximo não é alguém que está distante. O seu próximo é alguém que se relaciona com você nessa igreja, alguém que se relaciona com você na sua casa, lá no seu trabalho e na sua escola. E a pergunta é essa: como devemos amar? Em primeiro lugar, devemos amar incessantemente. Por que que nós devemos amar constantemente? Primeiramente porque nós temos uma dívida de amor. Olha bem, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor, porque eu estou em dívida com o meu Deus, porque o amor que Ele demonstrou para comigo é uma dívida que eu não tenho como pagá-la. Se você me perguntar: você deve amar a sua esposa? Sim. Eu devo amá-la porque a amo? Sim, porque eu fiz uma escolha. Mas em primeiro lugar, eu devo amá-la porque eu sou um servo de Deus. E eu tenho uma dívida com meu Deus que eu jamais posso pagar. Se eu fui amado, por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios que: maridos, ame vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isaac, ame a Delma como eu amei você. A fundamentação do meu amor para com a minha esposa é o amor que Deus manifestou a mim através da morte de Jesus na cruz. E se eu não tiver essa visão, eu vou achar que ela não merece o meu amor. A visão bíblica é que eu estou em dívida com aquelas pessoas que se relacionam comigo. Então é uma dívida que eu não tenho como pagar. A visão bíblica é essa: vocês estão sempre em dívida. Certa vez, Jesus respondendo a Pedro, Pedro chega para ele e diz: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. Aí Jesus falou: Pedro, 70 vezes 7. Surpreendeu Pedro. Aí ele vai contar uma parábola do credor incompassivo. É uma história. Como ele contou do samaritano. Um homem devia ao seu patrão, o empregado, uma dívida em torno de 10 mil reais. Pense aí em reais. Só que naquela dívida, se a gente pensar hoje, seria 10 milhões. Porque o texto diz que se ele vendesse a esposa, vendesse os filhos, vendesse tudo, ele não tinha recurso para pagar a dívida. Então ele devia 10 milhões. E ele pede clemência. E aquele homem então tem compaixão daquele empregado e perdoa a dívida. Perdoa. Lá no texto diz que é 10 mil denários. Perdoou. E quando ele sai da presença do patrão, encontra um colega de trabalho que lhe deve 100 reais. E ele cobra a dívida. E ele exige o pagamento da dívida. E como aquele homem não tem recurso para pagar os 100 reais, ele leva aquele homem ao tribunal para condená-lo. Mas alguém, sabendo da atitude dele, que foi perdoado de uma grande dívida e não consegue perdoar o próximo, eles informam ao patrão. E aquele patrão então vem e diz: olha, você é um servo mau, um servo infiel. Uma vez que eu perdoei você dessa grande dívida, você deveria fazer o mesmo com o próximo. A visão bíblica é de que eu fui perdoado e você, a história ilustra a dívida que eu tinha com Deus, uma vez que eu sou pecador e eu não tinha como pagar a minha dívida. Então Deus paga o preço, ele envia o seu filho para morrer no meu lugar. Ele coloca o seu filho naquela cruz, aonde eu deveria estar. Esse é o preço da minha dívida. E depois ele diz: agora que eu paguei o preço para você, agora que eu te dei perdão pelos seus pecados, eu espero que você perdoe as pessoas que te ofendem. Eu espero que você ame as pessoas, porque você tem uma dívida comigo impagável, uma dívida de amor. Isso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. Se todas as vezes que eu olhar para as pessoas, consciente de que eu sou um eterno devedor, eu vou tratar as pessoas de uma forma diferente. É isso que Paulo está dizendo. Então, eu devo amar incessantemente, constantemente, todos os dias, as pessoas que se relacionam comigo, porque eu sou um eterno devedor. Em segundo lugar, ele fala do amor, porque o amor cumpre a lei. Na verdade, o amor é o cumprimento da lei. Aí ele vai ilustrar aqui dizendo que a lei, e ele está falando dos 10 mandamentos, dizia o seguinte: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E ele diz que a lei do amor cumpre os 10 mandamentos. Porque os primeiros mandamentos falam da minha relação com Deus. E os últimos mandamentos falam da minha relação com o próximo, que eu não devo matar o próximo, que eu não devo roubar o próximo, que eu não devo cobiçar os bens do próximo. Aí se você perguntar: mas a lei do amor cumpre? Cumpre. Porque a lei diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Aí deixa eu fazer uma pergunta a você. Você gostaria que alguém te roubasse? Já foi roubado? Já teve a sua casa invadida? Eu já tive. Você gostaria que alguém cobiçasse a sua casa? Você gostaria de que alguém levantasse um falso testemunho contra você? Já fizeram isso comigo? E quando eu penso nessas questões que eu não gosto que as pessoas fazem comigo, a lei do amor me disse, não faça com os outros. É simples. Tão simples. Não faça com os outros. Porque se você ama, é só você observar aquilo que você não gosta que as pessoas façam com você. Se você não gosta que as pessoas façam com você, então não faça com os outros. Por isso que a lei do amor cumpre os 10 mandamentos. O amor, ele é um cumprimento da lei. É muito simples se eu olhar para a minha vida. Então eu devo amar todos os dias, incessantemente. Amar as pessoas que relacionam comigo, todos os dias. E lembrar que eu sou um eterno devedor. Eu não vou pagar. Eu devo amar, amar. Em segundo lugar, como devemos amar? Devemos amar urgentemente. Aí o apóstolo Paulo fala da urgência com que eu devo amar. Ele diz, olha, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Ele diz no início do versículo que eu devo compreender o meu tempo. Significa que eu preciso ter consciência de quem eu sou, da onde eu estou, da onde eu vivo. Há muitas pessoas que não tem essa compreensão do seu tempo. O seu tempo é hoje. O lugar que você vive é Bom Jesus. A igreja que você frequenta é a primeira de Bom Jesus. Se você tem que demonstrar amor, é hoje e aqui. E a visão do apóstolo Paulo, que eu tenho que ter uma compreensão do tempo, ele está falando do meu tempo presente. Do tempo que eu recebi a Cristo como meu Salvador e de que eu vivo a minha fé. John Stott diz que nós temos uma dívida com aquelas pessoas que não têm Cristo, que convivem comigo. Porque é muito fácil eu falar, eu amo missões, eu estou apaixonado por missões, mas por aqueles que estão distantes. E passa o ano todo, eu não levo uma pessoa a Cristo que convive comigo no dia a dia. Você não compreendeu muito bem o seu tempo, a sua história de vida. Eu preciso entender que se eu devo demonstrar amor, eu devo demonstrar por aqueles que estão perdidos. E aqui o apóstolo Paulo faz uma comparação muito interessante das trevas. Ele diz que esse tempo presente é um tempo de trevas. As pessoas estão caminhando na perdição eterna, nas trevas. E eu preciso compreender isso. Você precisa compreender o seu tempo. Aonde você vive. Você é o instrumento de Deus. Que Deus quer usar. Então, quando o apóstolo Paulo fala da urgência, então não só no aspecto do meu relacionamento, na minha família, com as pessoas que convivem comigo, na minha célula, na igreja, mas com aquelas pessoas que convivem comigo e que não têm Cristo. Eu sou um instrumento de Deus e eu devo a elas o amor que Deus manifestou a mim através de Jesus Cristo. Esta é a motivação. Mas, queridos, eu vejo duas razões para a urgência. Primeiro que o apóstolo Paulo fala da volta de Jesus. Ele diz que a cada dia que eu vivo, essa é a visão do apóstolo no texto, eu estou mais próximo da volta de Jesus. Eu hoje estou mais próximo do grande evento que vai ser o retorno de Jesus na glória do que quando eu converti. Do dia que eu recebi a Cristo como meu Salvador. A cada dia que eu vivo, eu estou mais próximo daquele grande dia, quando Cristo voltará. Mas há uma outra realidade. A cada dia que eu vivo, eu estou mais próximo da morte, da minha partida. Hoje é o tempo. Ah, meus queridos, quantas vezes ao longo dos anos aqui na igreja, eu vi pessoas com saudáveis, pessoas que se movimentavam para um lado e para o outro e de repente a morte chegou para eles. E chega para adolescentes, para jovens, para adultos. E passaram a vida e não amaram. Não amaram as pessoas que estavam próximas. Não amaram o esposo, não amaram a esposa, não amaram os filhos. Não amar os irmãos em Cristo. Não amar os irmãos, os amigos em Cristo. Perderam a noção do tempo. Não fizeram uma boa leitura do tempo. E eu preciso fazer a leitura do meu tempo. Daquilo que Deus espera que eu faça. Daquilo que está em minhas mãos. Eu digo a você que a vida é muito curta. Muito curto. Para deixarmos de amar. E esse amar é o convívio da fé. Todos os dias, seja na minha casa, no local de trabalho, na igreja, na sociedade onde eu me relaciono com as pessoas. A vida é muito curta. Como eu disse, é muito fácil eu amar o muçulmano que está no Iraque, no Irã, Afeganistão. O difícil é amar as pessoas que se relacionam com você todos os dias. E estas pessoas que Deus espera que você ame. E às vezes algumas pessoas que nós nos relacionamos são pessoas difíceis. Mas eu preciso amá-las. E em terceiro lugar, como devemos amar? Devemos amar intencionalmente. Tem que haver uma intenção para amar. Eu digo a você que amar e odiar é uma escolha. Você faz essa escolha. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele usa uma imagem muito interessante, que ele fala de intencionalmente eu tirar as minhas vestes e vestir uma nova veste. Quando você se arrumou para vir para o templo hoje, com certeza você escolheu uma roupa para vir aqui. Você foi lá e escolheu uma camisa, uma calça, uma blusa, uma saia, um vestido. Você colocou algo que você julgou o seguinte: eu estou bem vestido para ir ao templo prestar culto. A imagem que o apóstolo Paulo usa nesse texto é que eu preciso, em primeiro lugar, quando vou me despir, quando vou vestir uma nova roupa, eu vou tirar uma roupa que eu estou vestido, e naturalmente você fez isso hoje, que você julgou que não era adequada para vir nesse santuário. E a imagem que o apóstolo Paulo faz é o seguinte: tire da sua vida, de uma forma intencional, algumas obras da sua natureza carnal. E ele fala que tire da sua vida festas, ele usa aí orgias, embriaguez, imoralidade, ciúmes, brigas, invejas. Tire essas coisas da sua vida. Se você tem que demonstrar amor, e demonstrar amor ao perdido, aqueles que estão em trevas, e a imagem que ele faz, essa comparação de trevas e luz, de uma roupa imprópria e de uma roupa própria, ele diz que esta roupagem, festas, embriaguez, imoralidades, brigas, é uma roupagem própria da noite, da escuridão. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você, meu irmão, você, minha irmã, gosta da noite? Você gosta da escuridão? A imagem que a escuridão nos traz é a imagem do pecado. E se nós somos crentes em Jesus, se nós formos vestidos de Cristo, eu devo tirar essa roupagem e colocar uma nova roupagem. E a nova roupagem, eu preciso vestir-me de Jesus Cristo. Então, primeiramente, eu preciso, para demonstrar amor ao mundo, amor, nas orgias da noite, na embriaguez da noite, na imoralidade da noite, eu preciso tirar isso da minha vida. Como que uma pessoa que foi amada por Deus, uma pessoa que compreendeu o amor de Deus, ela continua com essa roupagem? É incompatível, não bate. E o apóstolo Paulo fala que nós somos do dia, nós somos pessoas da luz, porque quando Cristo retornar, e nós devemos amar porque nós aguardamos o seu retorno, ele virá em glória. E glória refulgente. E eu preciso viver na luz. E aliás, abrindo parênteses aqui, eu tenho observado muitos crentes dormindo tarde. Quantas postagens, 1 hora da manhã, 30h. Nós não somos da noite. Se você dorme tarde, e se você criar o hábito de ficar acordado à noite, você não vai dormir mais. Estava lendo uma reportagem, uma pesquisa, em 2004, venderam-se 4 milhões de caixas de Rivotril no Brasil. Em 2013, foram para 5,7 milhões de caixas no Brasil. Dados do Dr. Drauzio Varela. Há uma epidemia de gente que não dorme. Não dorme porque criou-se o hábito de não dormir. Ficar acordado. E nós temos uma geração inteira que fica até altas horas aí nas redes sociais. Nós somos um povo do dia. É isso que a Bíblia diz. Precisamos criar o hábito de dormirmos na hora certa. Acordarmos cedo, nós somos gente da luz. Você fala, pastor, mas eu estou abrindo um parênteses para fazer uma aplicação, porque o texto é claro. Porque embriaguez, imoralidade, brigas, ciúmes, são frutos da carne, mas daqueles que vivem à noite. Essas coisas acontecem à noite. Aliás, abrindo parênteses, eu tenho uma dificuldade muito grande com esses hábitos de festas de crentes, que começam 10, 11 horas da noite, passam toda a noite. Isso não são hábitos orientados pela palavra. Reflitam. E depois avaliem as consequências que muitos de nós estão sofrendo no dia a dia. Mas o apóstolo Paulo disse que eu tenho que tirar essas coisas, porque é algo intencional, eu tenho que ter consciência disso, que essas coisas ficaram para trás, agora eu caminho numa nova visão em Cristo, mas ele disse que eu preciso vestir, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Revistam-se. E eu digo a você que vestir-se de Cristo é vestir-se do caráter de Cristo. Eu preciso conhecer a Cristo. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim. Aprendam de Cristo. Aí quando eu vejo, quando eu olho para Cristo e olho para os traços de caráter de Jesus, quais são os traços de caráter que eu tenho que vestir? Humildade, compaixão, perdão, amor, pureza. Quando você olhar para Jesus e começar a olhar para o caráter de Cristo e dizer: eu preciso vestir desse caráter de Jesus, eu preciso viver como Cristo, eu preciso deixar as obras da carne, aí você vai conseguir, de uma forma intencional, amar o seu próximo. E o próximo é aquele que está olhando para você. O próximo é aquele que está na noite com você, meu irmão ou minha irmã. É aqueles que estão olhando para a sua vida. E talvez não vendo em você o caráter de Cristo. A visão bíblica é essa. A visão é que eu tenho que ter uma intenção. Eu tenho que desejar demonstrar para as pessoas que eu sou um cristão, que eu compreendi o amor de Deus e que eu respondo esse amor com a minha vida. E eu digo a você que amar é uma escolha. Um sobrevivente do regime nazista, que sobreviveu ao campo de concentração, ele concluiu que amar e odiar é uma escolha. Ele diz que todos os dias ele via os nazistas entrarem naquele campo de concentração e arrastarem mulheres, crianças, velhos para a morte. E ele viu o ódio das pessoas, o desespero das pessoas. E ele vivendo aquele desespero, ele diz: olha, esses nazistas, eles têm total autoridade sobre a minha vida. A qualquer momento eles podem entrar aqui e pode me arrastar para a morte. Eu estou consciente disso. Mas há algo que eles não podem fazer comigo. Eles não podem decidir por mim. Amar e odiar é uma decisão minha. Se eu ficar com esse ódio no coração, eu vou ficar louco aqui dentro. Eu não vou sair daqui. Então eu vou decidir. E eu decido não odiá-los. Eu decido amá-los. E ele afirma que de todas as liberdades que o ser humano tem, de todas que nós temos, a maior delas é a liberdade de escolher entre amar e odiar. Eu sou livre Disse isso uma pessoa há tempo atrás: você está preso. Você está impedido de caminhar em sociedade, mas você está com a sua mente livre. Você é livre. Você tem a liberdade de escolher, de tomar decisões. É o que você pode fazer nessa noite. Você é livre. Livre para amar e para odiar. Deus dá a liberdade de você de ter a intenção no coração de vestir-se da natureza de Cristo, do caráter de Cristo, ou deixar que a natureza carnal sobrepõe e domine a sua vida, viva na escuridão, viva no pecado, viva na imoralidade, viva nas orgias da noite, nas festas, na embriaguez. Mas diz: não, eu decido. Eu decido. E eu quero viver vestido do caráter de Cristo. E eu tenho essa liberdade nessa noite de decidir. Porque amar e odiar é uma escolha. E você é livre para fazer essa escolha nessa noite. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça, para você refletir a respeito daquilo que você ouviu nessa noite. Você ouviu que nós devemos amar, e devemos amar porque Cristo nos amou. Devemos amar porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E uma vez aceitando o amor que Jesus demonstrou por mim naquela cruz, eu devo amar o meu próximo. Amá-lo como a mim mesmo. Você ouviu que o próximo são aquelas pessoas que se encontram próxima de você, na sua casa, seus pais, sua esposa, seus filhos, seus irmãos em Cristo, seus colegas de trabalho, escola, seus colegas de esporte, de academia, do lazer. E aprendemos que devemos amar incessantemente, porque o amor é uma dívida que eu não tenho como pagá-la. Eu estarei sempre em dívida. Você ouviu que deve amar urgentemente. O tempo é este. O tempo é agora, é hoje. Hoje é a noite de você decidir amar. E você ouviu que você pode decidir, que você é livre. Você tem a oportunidade nessa noite de fazer a escolha. Amar e odiar, você pode optar. Você tem a liberdade de escolha. Você tem a liberdade de decidir nessa noite. E eu convoco a você nesse momento a fazer uma entrega da sua vida ao Senhor, dizendo a Ele: pela força do Espírito Santo, eu decido nessa noite sair daqui para amar as pessoas que Deus tem colocado no meu caminho. Ainda de olhos fechados, eu queria orar por você que está aqui nessa noite. Você que participa do nosso culto, você, meu irmão, eu gostaria de poder interceder pela sua vida. Se você assim desejar, eu queria pedir você que levantasse a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Quem sabe você está lutando, e nós vamos interceder por você como igreja nessa noite. Quem sabe você está aqui pela primeira vez e: pastor, eu compreendi, quero fazer uma entrega da minha vida nessa noite. Ore por mim. Queria que você levantasse a sua mão para nós orarmos pela sua vida. Graças a Deus. Vamos orar por essas pessoas. Senhor, nós intercedemos por essas vidas. Nós intercedemos pela tua igreja nessa noite. Nós também nos colocamos diante do Senhor. A nossa oração é que o teu Espírito tem a liberdade de agir aqui entre nós nessa noite. A falar a cada coração. A nossa oração em que o Teu Espírito clarifique a Tua palavra, para que possamos compreendê-la, para que possamos aplicá-la às nossas vidas no dia a dia. Hoje é um tempo de amar. E, ó Deus, que o Teu Espírito nos dê forças, nos capacite para amarmos aqueles que o Senhor colocou em nosso caminho e aqueles que o Senhor colocará em nosso caminho. Fale aos corações nessa noite. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor, não porque temos algum mérito, porque somos pecadores, mas clamamos ao Senhor no nome e no poder de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Convido a vocês a se colocarem em pé, nós vamos cantar uma canção, e essa canção fala do alto preço que o Senhor pagou por nós, e na força do Espírito, nós temos condições de amar o nosso próximo.
Pensava.
convido você mais uma vez a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça, que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo estejam repousando sobre esta congregação e sobre a Igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.